A gente vai continuar trabalhando a ideia de pontos magnéticos centrais vinculado à ansiedade. Se você não lembra direito, dá uma olhada no estudo anterior, porque a gente já vai partir pressupondo que você sabe o que são pontos magnéticos. O magnetismo em geral, ele ficou abandonado. É uma história triste, mas é a história de um certo abandono da reflexão, da prática do magnetismo. E que talvez agora, com a nova geração, a gente realmente acredita que ele vai ser retomado. Porque, como coloca Kardec, ele é central. Não dá para entender espiritismo sem magnetismo e não dá para ter experiências mediúnicas, experiências sonambúlicas, experiências de cura, experiências de autocura sem conhecer muito bem o magnetismo. Não é que não dê, mas vai ficar muito mal feito, tá certo? Então, a nossa ideia aqui é iniciar conosco. Como é que o conhecimento do magnetismo, dialogando com outras ciências, pode nos auxiliar a lidar com a ansiedade? Existem dezenas de formas. A gente não vai trabalhar tudo aqui, a gente vai trabalhar os conceitos gerais e, acredito, dar algumas sugestões que, à medida em que você queira, você pode implementar na sua vida, tá certo? Eu vou ler só uma frase. Que está no capítulo Os Fluidos da Gênese, que vai ser a base para a nossa reflexão. Olha o que Kardec escreve no item 20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que influencia o moral, fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. Qual é a ideia geral aí que Kardec vai trabalhar? Vão estar aí vários itens, né, desse capítulo para que vocês possam ler e aprofundar. Qual é a ideia geral? E essa é a hipótese espírita, o espiritismo trabalha com essa ideia, nós somos espírito que possuímos um perispírito, um corpo espiritual. E nós que estamos encarnados, um corpo físico. O corpo espiritual, ele está toda hora trocando fluidos com seu entorno. Todo momento nós assimilamos fluidos, todo momento nós emitimos fluidos. Esses fluidos são dos mais variados tipos. Nós não vamos trabalhar em detalhes isso aqui agora, tá certo? Vamos trabalhar específico com o caso da ansiedade. Qual é a hipótese que nós trabalhamos em relação ao perispírito? Você tem dois modelos e você pode ficar à vontade com qualquer um dos dois. O perispírito não é diferenciado. O perispírito é um todo, então essa troca de fluido acontece da mesma forma em todos os pontos do perispírito. É uma possibilidade. A outra, que é a que nós adotamos, que parece a mais racional e a mais profunda, é a seguinte: o perispírito, ele troca, como diz Kardec, fluidos com todo o ambiente, mas o perispírito possui pontos magnéticos especializados. Ele possui locais nele em que determinado tipo de troca acontece de uma forma mais intensa. E esses pontos são pontos de controle do corpo físico. Por exemplo, nós vamos hoje trabalhar três pontos magnéticos centrais. Um deles, o laríngeo. Então, o laríngeo, ele vincula o perispírito ao corpo físico e controla determinadas coisas. Por exemplo, a respiração e outras funções. Por que é que nós adotamos essa hipótese? Porque ela é a mais sólida, porque ela tem uma longa tradição nas culturas espiritualistas e porque ela é fruto de observação direta. Em outro momento, a gente pode trazer isso. Isso é apenas o início. Mas há uma coisa central. O pensamento altera os fluidos e os fluidos influenciam o moral. Quando Kardec diz influencia o moral, influencia também o aspecto emocional. E esse é o ponto central que a gente vai trabalhar hoje em relação à ansiedade. Esses fluidos que nós podemos assimilar por conta da nossa vontade, eles vão influenciar diretamente o nosso estado emocional. E, portanto, o fato de nós sermos mais ou menos ansiosos, mais ou menos pacíficos. Eu vou trazer aqui algumas experiências gerais a partir da nossa definição de pontos magnéticos centrais. E isso vai ajudar você a entender por que é que essas definições são tão importantes, são tão valiosas. Um ponto magnético central é o que a gente já trabalhou antes, já explicou, é o coronário, né? É esse aqui. É um espaço não no corpo físico, mas no perispírito, que vai fazer o nosso vínculo com as ideias mais sutis, mais elevadas, né? O ponto de conexão do mais alto. Não quer dizer que todo o nosso corpo espiritual não se vincule a energias superiores. Claro que se vincula. Mas é como se ele é o ponto especializado, né? É o que ele faz melhor. É onde ele mais colabora com a harmonia do corpo espiritual como um todo. Tem um psicólogo, né, bastante conhecido, o Jung, ele vai trabalhar algo que dá para dialogar com isso. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que toda cura emocional, ela só acontece quando nós temos uma experiência com Deus. Bonito, né? Isso e bastante profundo. Dá para dialogar bastante com Kardec, a lei de adoração. Kardec, mais do que Jung ainda, coloca Deus no centro, como fonte de tudo, ainda mais do que ele. Então, o que acontece? O que é que isso tem a ver com ansiedade? Muitas vezes, a ansiedade é uma ausência de experiência com Deus. É a pouca atenção que nós damos para o nosso ponto central coronário. Por exemplo, o Jung vai colocar o seguinte, que todo o processo vai precisar dessa vivência. Como é que nós, espíritas, podemos buscar essa vivência se não com o auxílio do magnetismo? Porque observe, nós não estamos falando de teoria, nós não estamos falando de conceito, nós estamos falando de nos conectarmos a Deus. E para mim, e acho que talvez para você, é muito importante saber que nós temos uma, entre aspas, viu, gente, um órgão, um elemento do nosso ser que nos possibilita essa conexão mais profunda com Deus. Vou fazer comparações bem didáticas, né? Por favor, dê o desconto. Por exemplo, é muito bom saber que nós temos uma mão e ela pode ser um instrumento para a gente pegar um objeto. Então, nós temos um ponto magnético que é um instrumento para nós nos vincularmos a Deus. Aquilo que há de mais sutil, mais profundo e mais belo no universo. Então, a cura ou a melhor forma de lidar com a ansiedade, a gente vai trabalhar três dimensões só. Uma, esse ponto magnético coronário, quer dizer, é estimularmos as nossas experiências com Deus. E aí me permita comentar o seguinte: é o que mais faz falta no nosso movimento espírita. Porque as pessoas acham que basta ficar dizendo que Deus é a causa primária, inteligência suprema, causa de tudo e etc. É muito pobre. Cadê a tua experiência com Deus? Em que momentos da tua vida tu teve uma experiência profunda com Deus? Em que momentos do teu dia a dia tu se vinculou profundamente com Deus? Isso é muito importante. Então, o fato da gente ter essa consciência que eu tenho um órgão, se você quiser usar uma outra analogia, né, que eu tenho uma conexão, eu tenho um aparelho de Wi-Fi dentro de mim, que se eu quiser estimulá-lo, eu posso me conectar com Deus, eu acho que isso faz diferença. Agora é preciso cultivar, porque é como um músculo. Eu tenho uma capacidade de estabelecer uma conexão profunda com Deus. Eu estou estimulando isso? Eu estou fazendo esse esforço? Eu estou dando atenção a essa minha dimensão? Porque todo o processo de desenvolvimento emocional se dá obrigatoriamente num aprofundamento de contato com Deus. Eu duvido, na verdade, teoricamente é impossível você encontrar um espírito evoluído que não desenvolveu essa dimensão de relação com Deus. Porque não tem outro caminho, né? A gente não vai conseguir de outra forma. Então, essa relação com Deus, ela vai nos auxiliar a solucionar todos os conflitos emocionais. Como eu faço isso? Cultiva de uma maneira simples, 5 minutos por dia para começar, se você ainda não tem esse hábito, porque naturalmente o tempo vai se expandindo. Como fazer, né? Primeiro, ter essa convicção. Eu tenho em mim um instrumento de conexão com Deus. Eu tenho em mim um aparelho celular, eu tenho um chip que pode conectar com Deus, que pode, pouco a pouco, me fazer sentir a presença de Deus, sentir uma harmonia divina. Ah, mas isso não vai ficar estranho, não vai ficar místico, não vai ficar esquisito? Bem, para quem é espírita, não. Para quem é espírita, Deus é o Criador do universo. Para quem é espírita, Deus é que sustenta toda a vida. Certamente para um ateu, isso não dá nem para conversar sobre isso, ele vai achar tudo muito esquisito. Mas para nós que adotamos a visão de Kardec de Deus, um ser que está em todo canto, então em qualquer lugar que você tiver, Deus vai estar. Você pode trabalhar essa conexão. Mas vamos em frente, tem mais duas coisas bem interessantes. Nós temos, né, um outro ponto magnético que é ligado à percepção. Observe, nós falamos aqui de experiência com Deus, no coronário. Vínculo emocional, sentir Deus, né? Agora nós vamos para a percepção. E isso é fundamental quando a gente está trabalhando com ansiedade. É para centenas de coisas, tá certo, gente? Centenas de coisas, mas a gente vai focar aqui. Tem um autor considerado, ou não hoje, né? Ele é considerado desde a década de 90, o maior estudioso de trauma do mundo. É uma pessoa extremamente qualificada, chama Bessel van der Kolk. E ele vai trabalhar muito essa questão da percepção. Olha que interessante. O que ele vai dizer? Até onde eu saiba, o livro dele só tem inglês, então o que eu vou ler aqui é uma tradução nossa, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: estar traumatizado significa organizar a própria vida como se o trauma ainda estivesse acontecendo, da mesma forma imutável. A cada nova situação, todo o evento vivido está contaminado pelo passado. Então, como é que ele vai definir trauma, então, nas minhas palavras agora? O trauma faz com que que a experiência de hoje esteja contaminada pela experiência de 10 anos atrás. E isso, obviamente, entre outras coisas, é uma enorme fonte de ansiedade. O que é que isso tem a ver com o ponto magnético frontal? Tudo. Porque ele é o ponto magnético da percepção. O que é que o trauma faz conosco? Ele faz que eu veja a situação de hoje contaminada com o que eu vi do passado. Porque o frontal, ele vai lidar com o quê? Olha como é sábio. Não é só o que eu estou vendo agora. É o que eu estou percebendo. E o que eu percebo também está vinculado às minhas memórias, né? A minha percepção de hoje, ela está condicionada com as minhas memórias. Então, a forma de perceber a vida, ela sempre está marcada pelas minhas memórias, sempre. Não há exceção disso, né? A diferença é, eu tenho uma consciência disso ou não e eu posso trabalhar isso ou não. Então, o que acontece? Toda a forma de perceber, e aí eu falo do passado, do presente, a forma de conceituar a vida também influencia, vai estar ligada à ansiedade. Então, o que é que o Espiritismo me ajuda? O que é que o magnetismo me ajuda na prática? Primeiro, o Espiritismo, ele pode, se eu levar a sério o Espiritismo, e aqui a gente vai tocar num ponto muito sutil, que o Herculano Pires também tocava, porque ele dizia o seguinte: para você ser espírita, não basta você conhecer o Espiritismo e saber falar de Espiritismo. Você tem que ser capaz de perceber a vida a partir dos conceitos espíritas. Olha como a coisa está vinculada. Eu vou contar uma outra experiência para a gente sintetizar. Você está numa reunião mediúnica. O espírito está lá se comunicando. Aí ele tem várias reclamações. Olha, eu estou perseguindo fulano porque ele fez isso comigo. Ele está percebendo de determinada forma. Ok. Conhecendo o magnetismo, você vai induzi-lo magneticamente a acessar as suas lembranças do passado. Isso eu fiz dezenas de vezes. Ok, com a ajuda dos amigos espirituais, naturalmente. E aí, ele vai ver que ele teve uma outra experiência com aquele indivíduo que o prejudicou e que a experiência foi o contrário. Ele prejudicou a pessoa ainda mais. Então ele vai ter acesso a essa memória. Quando ele tem acesso a essa memória, a percepção dele do presente muda. Porque ele agora não é só vítima. Ele foi vítima num momento, mas anteriormente ele tinha sido o carrasco. Olha como está vinculado. Então, muitas vezes o espírito honesto vai dizer: bem, então agora eu estou confuso, peraí. Eu estava aqui reivindicando uma situação em nome da justiça. Eu agora percebi que eu cometi algo muito pior com essa pessoa que eu estava perseguindo. Tudo isso está vinculado à percepção da vida. Por isso que não dá para a gente querer ser espírita sem ter experiência, sem vivenciar certas coisas. Porque vai ser uma teoria superficial, vai ser uma teoria vazia. Se eu não vincular minha compreensão espírita de tal forma que eu vá alterar a minha percepção da vida. Tá entendendo porque Kardec fala que não dá para entender espiritismo sem magnetismo? Porque tem uma questão de percepção. E olha que eu só estou falando de alguns pontos, né? De percepção da vida. Vamos agora para a ansiedade. Porque tudo isso aqui que eu estou dizendo são exemplos que um dia a gente vai aprofundar. Vamos para o ponto que a gente está trabalhando: ansiedade. Como você está percebendo a vida? Aí a gente tem um aspecto de reflexão intelectual que é indispensável, mas nós temos também de percepções a partir de condicionamentos magnéticos. Como é que eu faço? Vamos para a prática. Como é que eu faço para descondicionar uma percepção traumatizada? Como é que eu faço para me descondicionar de uma percepção pessimista? Porque o pessimismo é uma percepção. Eu olho uma situação e digo: ai, meu Deus, o que é que vai dar errado? Eu sou apresentado por uma pessoa e eu já fico tenso. Eu digo: essa pessoa vai me agredir. Isso tudo é percepção. O que é que um obsessor muitas vezes faz? Ele nos induz a perceber tudo para nos induzir sempre ao pior resultado. O que é que um anjo da guarda faz? Ele vai nos auxiliar a perceber tudo da maneira mais sábia possível para que eu obtenha o melhor resultado. São percepções. Como que eu faço para transformar as percepções que me levam à ansiedade, a um medo incontrolado? Eu tenho que trabalhar isso passo a passo, porque em algum momento eu optei por me condicionar a uma percepção negativa. Ou eu vivi algo, ainda criança, que me levou a um condicionamento de uma percepção que gera ansiedade. Então eu posso trabalhar isso. Eu posso tentar identificar quais são os pontos que geram ansiedade e começar a alterar essa percepção. Ah, eu fui agredido por alguém. Fato, né? Nesse exemplo. Ok. Eu posso ser agredido de novo? Pode, fato. Mas será que todo mundo vai me agredir? Então eu posso começar a treinar a percepção que tem pessoas que podem me agredir. É verdade, mas a maioria não vai me agredir. Então eu posso começar a trabalhar isso. Eu posso começar a perceber que na relação com amigos, eu não preciso estar ansioso. Então são formas de trabalhar a percepção. E aí, como diz Kardec, e os fluidos, o que é que tem a ver? Eu vou começar a gerar mais fluidos. Naturalmente, existem propostas terapêuticas magnéticas para isso. A gente não vai trabalhar isso aqui hoje. Porque é algo que precisa de mais tempo, é preciso que essa base esteja feita. Mas você já pode começar. Como? Vou ensinar de uma forma muito simples. Tira um tempo por dia, faz uma prece, um ambiente de paz, evoca o teu anjo da guarda, evoca os teus amigos espirituais, prepara um ambiente, né, gente? Senão aí a gente não vai ter nem, né, condição de pedir isso de uma forma séria. Preparou-se, preparou o ambiente, pede para que o teu anjo da guarda, para que os teus amigos espirituais possam aplicar energias. Isso, Kardec vai chamar isso de magnetismo espiritual. No teu ponto magnético frontal, para que eles te ajudem a alterar a tua percepção da vida. que eles te ajudem a alterar as tuas percepções que geram ansiedade. Perfeitamente possível fazer isso. Não sei se o tempo vai dar, mas eu vou deixar aqui uma experiência ainda mais curiosa, assim, que não é nem sobre ansiedade. Kardec relata uma experiência que um espírito vem e cura uma torção no pé de uma sonâmbula. No pé, estou falando de uma dor física. Por que que eles não podem nos ajudar em alterar a nossa percepção? Eu tenho certeza que se você fizer isso de uma forma séria, você vai ser ajudado. Agora, né? Aqui não é curso de mágica, tá certo, gente? Não é, ah, eu vou tirar agora 30 segundos e eu quero curar todas as minhas ansiedades. Não é isso. É uma proposta continuada, uma postura de vida, um trabalho em conjunto com os amigos espirituais. Então, essa alteração de percepção é fundamental para o trabalho com a ansiedade. Tá certo? Vou agora para o terceiro ponto, que é muito curioso, talvez seja assim que a gente possa dizer o mais prático de todos. É o trabalho da ansiedade a partir do ponto magnético laríngeo, né? O que é que o autor vai dizer para a gente? Esse mesmo autor, Bessel van der Kolk, não falei o nome do livro dele, chama The Body Keep the Scores, quer dizer, o corpo, o que ele vai defender nesse livro é que o corpo, ele vai ter todos os registros. Tudo aquilo que acontece com você na sua encarnação, consciente ou não, está registrado no seu corpo. O que é que o laríngeo é responsável? Pela respiração, pela vontade, pela expressão, e ele regula de uma forma geral muitos outros sistemas corporais. A respiração, olha que curioso, a respiração, ela é chave para acalmar o nosso corpo, para tranquilizar todo o nosso corpo. E ele vai colocar o seguinte, ele vai falar: a respiração é uma das poucas funções do corpo que está sob o controle consciente e inconsciente, ou consciente e automático. Vai destacar um pouco isso e vai mostrar nesse livro, que na minha opinião é o livro mais completo que existe no mundo sobre trauma, né? É quase uma enciclopédia. É uma pesquisa absolutamente extraordinária, porque ele tem desde coisas atuais até resgates históricos de pesquisa sobre trauma. E aí ele vai colocar o seguinte, olha que interessante, uma das experiências que ele fez. Pegou três grupos, né, padrão científico internacional, não precisa dizer, e fez o seguinte. Um grupo vai fazer meditação, técnicas de respiração e meditação. O outro grupo é o grupo de controle, e o outro grupo ele vai usar os remédios mais avançados que tem para trabalhar ansiedade e depressão. O grupo que está fazendo essas técnicas de respiração, ele é monitorado, né? Foi desenvolvido um programa específico de computador lá para poder ele monitorar o cérebro, respiração, indivíduo por indivíduo. É feito o trabalho, vamos ver as consequências. O que é que funciona? Os melhores remédios aí, esses bem caros e que viciam bastante, o grupo que vai, né, simplesmente ver se tem efeito placebo e o grupo da respiração. Resultado. Olha que interessante, do maior estudioso de trauma do mundo, né? Ele é psiquiatra, mas entende muito de psicologia também. O que é que ele vai dizer, gente? O resultado do grupo da meditação, da respiração, e o resultado do grupo do medicamento, no curto prazo, o da meditação é apenas um pouco melhor. No longo prazo é muito melhor, porque o medicamento vai perdendo o efeito positivo e fica só o negativo. O grupo da meditação e respiração, o efeito já começa melhor do que o remédio e vai aumentando. Olha que coisa extraordinária! Estamos diante da maior autoridade do mundo em trauma. Essa é apenas uma das pesquisas dele, tá certo? Não dá para falar do livro dele aqui, obviamente. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos, a partir dessa compreensão da importância do controle da respiração, nós podemos regular todos os outros pontos magnéticos. E no caso da meditação, aí depende da técnica, que vai trabalhar a percepção, porque existe a meditação guiada, que trabalha a percepção, e existe, né, o que a gente pode chamar de meditação vinculado à prece, que vai trabalhar o nosso vínculo com o mais alto. Nós temos hoje cientificamente comprovado excelentes resultados para tratar ansiedade e também depressão. Tá certo? A depressão, claro, vai depender de cada caso. Mas ansiedade, a gente pode dizer que desde a ansiedade mais leve até a mais avançada, os resultados são cientificamente comprovados excelentes. Como é que faz? Como é que faz? Né? Eu não vou trabalhar aqui, até porque não é minha área, não é a proposta desse modo, técnicas respiratórias. Mas é muito fácil. O que é que você faz? Você vai na internet e experimenta. Técnica respiratória não faz mal, não vai te matar. E você pode começar a usar algumas técnicas de respiração. Né? E ver quais são as técnicas que melhor funcionam para o teu caso. E isso vai regular todo o teu fluxo energético. Até porque nós, a gente tem aí um conjunto, gente. Se a gente utilizar o saber espírita, nosso padrão de saúde vai ser excepcional. Vamos lá. Pegando Kardec, lembra aquela frase? O efeito do fluido, que é alterado pelo pensamento, é um efeito também moral, mas é também físico. Aí você vai dizer, como é que explica isso? Ele simples, nesse caso da pesquisa, ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui faz bem para isso, ponto. Como é que isso funciona? Só com o conhecimento do perispírito para entender isso. Por quê? Porque o perispírito, ele vai absorver esses fluidos e vai transmitir para o corpo físico. Quando eu faço uma prece profunda, uma prece que busca uma experiência com Deus, quando eu guio minha percepção para coisas saudáveis, quando eu controlo minha respiração, eu estou ativando uma troca de fluido extremamente positiva com a natureza. E quando eu peço ajuda espiritual, além de eu estar ativando, os meus amigos espirituais, o meu anjo guardião, ele vai estar potencializando essa troca energética. Resultado? Eu estou me curando. Eu estou elevando o padrão da minha percepção. Eu estou elevando o padrão da minha vibração espiritual. Eu estou potencializando toda a circulação energética fluídica do meu corpo. Resultado? Eu estou, a partir da minha compreensão espírita, magnética, potencializando a minha saúde. A gente poderia trabalhar isso nos outros pontos magnéticos, mas como a gente está no módulo introdutório, tá certo? Eu estou apenas mostrando a situação geral e dando pequenos exemplos de aplicação. Nós poderíamos ter um módulo todo de como trabalhar qualquer um desses pontos magnéticos que a gente citou e os outros. Nós poderíamos ter um módulo todo e vamos ter trabalhando o frontal. Como é que as minhas experiências de existências passadas condicionam a minha percepção? Kardec relatou isso. Kardec relatou vários casos nesse sentido. Tudo isso são coisas que, se a gente tiver consciência e souber trabalhar, a gente avança muito mais. Por que é que o nosso movimento espírita é tão pobre em termos de qualidade espiritual? Porque nós não temos vivência. Um bando de teóricos com a formação capenga. É isso. Cadê as experiências? Cadê as tuas experiências com Deus? Cadê as tuas experiências de percepção? De existências passadas, de dupla vista, de compreensão da vida, de aplicação prática do saber espírita, de olhar os acontecimentos sociais com a percepção espírita? Cadê? Cadê a nossa capacidade de autodomínio? Ninguém sabe o que é ponto magnético laríngeo. Ninguém sabe nem o que é uma técnica respiratória. Como é que eu vou ter autodomínio diante de uma grande provação? Diante de uma traição profunda? Diante de uma perda material significativa? Diante de um abandono? Se eu sequer tenho autodomínio da minha respiração? Se eu sequer treinei me acalmar numa briga de trânsito? Se eu quiser treinei manter a paz num momento de tristeza? E se eu não estou treinando isso, como é que eu vou ser capaz de enfrentar as grandes provas da minha existência? Se eu nem sabia que tinha que treinar, né? Esse é o problema. Às vezes a gente nem se dá conta, gente, é um exercício, eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar autodomínio, eu tenho que treinar paz, eu tenho que exercitar. Eu tenho que ampliar minha percepção, eu tenho que elevar minha percepção. Porque se eu não investir nisso, me desculpa, dificilmente você vai conseguir. Eu sei que eu não consigo, porque a vida vai trazer em algum momento provas bem mais difíceis. Se eu não estou treinando lidar bem com as atuais, e aí a gente vê isso, o indivíduo vai bem na sua trajetória, mas é relaxado, é displicente, ele não treina. Aí disse, meu Deus, 20 anos de espiritismo e agora fez essa besteira. Porque ele não se qualificou para aquela prova. Aí chega na hora da prova, ele faz uma grande besteira. Porque a percepção dele era boa, mas não foi aprofundada. E não tenha dúvida, a vida exige sempre um desenvolvimento maior das nossas potencialidades. Porque hoje eu posso estar bem. Mas se eu não desenvolvo o que eu tenho hoje, daqui a 5 anos, eu não vou dar conta do meu desafio. Porque a vida não aceita a lógica do comodismo. A vida não permite a nenhum ser, muito menos ao ser lúcido que somos nós, seres humanos, mas nem aos animais, uma acomodação indefinida. Vem uma prova, vem um estímulo e o indivíduo e o ser têm que evoluir. No nosso caso é diferente, a gente não vai esperar isso. A gente já sabe que vai acontecer. Então vamos examinar essas dimensões. Para que a gente possa desenvolvê-las, para quando chegar a prova, a gente consiga dar conta. Bem, essa é a ideia geral, espero ter contribuído. Vamos agora para a nossa próxima etapa desse estudo.